E vamos ao assunto da política. Vamos começar falando sobre o Dia do Homem. Hoje é o Dia do Homem no Brasil. Mas não é a data internacional, que é 19 de novembro. É isso, Diniz?
É isso, Gilson e ouvintes da CBN Maringá. Mais uma coisa que, pelo jeito, não vai agradar todo mundo.
É verdade, o Dia do Homem. Aí as mulheres falam, Dia do Homem é todo dia e tal. Mas, enfim, hoje é o Dia do Homem.
Não, a minha mulher, a Rose, ainda falou o seguinte, ó, não vai fazer aquela piada infame relacionada ao Dia dos Santos e tal. Então, não vou fazer, vou ficar quieto.
Tranquilo, vamos lá.
Bem, na verdade, essa data foi proposta aqui no Brasil em 1992 pela Ordem Nacional dos Escritores. Já a data internacional foi criada pelo médico Jerome Tilusing, de Trinidad e Tobago, mas há uma coisa em comum entre essas duas datas, que é para enfatizar a necessidade de cuidados regulares para a promoção da saúde do gênero masculino, ou seja, do homem. Esse movimento ganhou o apoio da comunidade internacional e da Organização das Nações Unidas em 1999, como eu já falei. Um dos principais desafios do homem realmente é a prevenção do câncer de próstata, e associado a isso vem todas aquelas questões, né? Uma alimentação saudável, a prática de exercícios físicos regulares, especialmente um uso equilibrado de álcool, ou até não usar, e não fumar também, são cuidados que com certeza vão melhorar bastante a saúde do homem.
Vamos falar um pouco sobre movimentos grevistas. Nós tivemos a suspensão da greve dos professores da rede estadual de ensino. Quarta-feira tem a Assembleia dos Professores da Universidade Estadual de Maringá.
Exatamente. Os professores do Paraná realizaram uma assembleia no sábado e decidiram suspender a greve. Eles acham que é melhor continuar trabalhando e continuar as negociações com o governo do estado em relação a vários pontos que eles esperam conseguir melhorias nas suas propostas. A proposta enviada pelo governo prevê um pagamento de 5,08 de reajuste de forma parcelada. A primeira parcela, isso foi aceito pela categoria de 2%, com pagamento em janeiro de 2020. As outras duas parcelas são de 1,5%, com pagamento em janeiro de 2021 e janeiro de 2022. Mas há uma condição, é de que a receita líquida do Estado cresça nesses dois anos que vão anteceder esse reajuste, 6,5%. Os servidores agora vão entrar em contato com a Secretaria de Educação para fazer aquele calendário de reposição das aulas. E na UEM está marcada uma Assembleia Geral Conjunta das Categorias para quarta-feira, 17 de julho, às 14h30, no restaurante universitário.
De certa forma, um desgaste para o governo, mas que, pelo jeito, vai ter uma solução agora.
Bem, acredito que a solução mais racional é realmente a volta ao trabalho e um debate com o governo. Como a gente tem falado aqui, momento de verdade, tanto de parte do governo quanto de parte dos servidores. É preciso, sim, conversar sobre reajuste salarial, sobre plano de carreira, num sentido de médio e longo prazo. Como se vê, não é à toa as preocupações do governo que levaram uma proposta parcelada com um parcelamento tão amplo. E, principalmente, pela primeira vez eu vejo numa proposta o governo estabelecendo o seguinte: olha, se a receita crescer tanto, nós daremos. Então, no futuro, me parece que não vai se escapar de condicionar alguns benefícios, reajustes, enfim, aos servidores públicos, ao desempenho da receita. Me parece, isso aí é claro, e aqui fica algo interessante. Eu não estou julgando a proposta, se ela é boa, se ela é ruim, nada disso. Como também naquele dia que nós fizemos o comentário aqui, não estava falando pontualmente daquele assunto em si. Apenas acho que é a hora realmente dos servidores e do governo e dos governos sentarem, estabelecendo novas formas de reajuste de planos e cargos e salários para os servidores, porque de fato as receitas não estão crescendo tanto, nós estamos enfrentando períodos de reformas, períodos de mudanças, portanto, cautela não vai fazer mal para ninguém nesse caso.
Num pacote só, você trata isso com vários tópicos na sua coluna de hoje, mas que é a questão do empréstimo feito pela Prefeitura, que é uma preocupação do Observatório Social também, e que foi aprovado na Câmara dos Vereadores.
Exatamente. Há uma grande preocupação que foi manifestada aqui na CBN pela presidente do Observatório Social de Maringá, Juliana Lenza, numa entrevista muito importante que foi concedida aqui na sexta-feira à tarde. a presidente do Observatório manifesta uma preocupação do Observatório com relação à gestão do município de Maringá. Segundo ela, está faltando planejamento. E ela cita, inclusive respondendo uma pergunta da Luciana Penha, que esse pedido da administração para que os vereadores avaliassem, aprovassem uma autorização para empréstimos em regime de urgência é uma prova de falta de planejamento. Se a gente for considerar, esses empréstimos não estavam no LDO, não estavam no orçamento, e, portanto, não estavam também essas obras. Tanto é que, junto com a autorização do empréstimo, foi aprovada a mudança na LDO, no plano plurianual e no orçamento, para poder fazer essa autorização. Então, há essa preocupação com relação àquilo que ela julga o seguinte, que esses empréstimos são para coisas que não são prioritárias, não são emergenciais. Então, eu coloco a questão da cultura. Claro que cultura é importante, mas você, ouvinte, né, todos aí que estão nos ouvindo, eu tenho certeza que cada um tem uma lista de necessidades e de prioridades. E alguém colocaria cultura nessa lista de prioridades lá em cima, antes, por exemplo, de questões ligadas à educação, saúde e outros projetos de infraestrutura na cidade, que são do dia a dia, que são de importância para a população. Então, é muito importante, ela até fala, que isso seja até revisto pela administração. Foi isso que ela disse. E falou do impacto disso no aumento da dívida do município, algo em torno de 10%, e também de que isso impactará as próximas duas gestões municipais. Esse empréstimo especificamente de 42 milhões que foi autorizado na semana passada pelos vereadores. Eu também coloco na coluna que lá na Câmara não foi unanimidade isso.
Tem um ouvinte nosso, Júnior, que faz uma pergunta, na prática faz uma colocação para você e depois uma pergunta. Você, Diniz, não vejo governadores, presidente da República, cortarem gastos do Legislativo, Executivo e Judiciário. Só o cidadão comum tem que se virar, conter as suas contas na crise.
Bom, isso que o Júnior coloca é cruel demais. Primeiro, porque não há presidente, nem governador, nem prefeito que possa cortar gastos do Poder Legislativo ou do Poder Judiciário. Os Eles poderes próprios são têm, independentes. Isso. Então, isso é um problema, sem dúvida alguma. Ou seja, o presidente Bolsonaro, ele pode até, claro, tentar conversar e tudo com os chefes do Poder Legislativo e do poder, os chefes dos poderes legislativos, né, Senado e Câmara e também o Judiciário, mas, no entanto, ele não pode estabelecer que eles cortem gastos. Por exemplo, o governador Ratinho não pode impedir que o Tribunal de Justiça e a Assembleia Legislativa estabeleçam reajustes e tenham gastos que ele, por exemplo, não gostaria que fossem feitos. Uhum. Então isso é um problema. Por exemplo, o prefeito de Maringá não pode interferir nos gastos do Legislativo. O Legislativo vai ter lá as suas decisões com autonomia de poder. Então isso é muito importante. Agora, no inverso, os vereadores poderiam ter impedido o município, o Poder Executivo, de fazer esse empréstimo. Eles têm esse direito, eles têm esse poder para fazer isso. E até estou falando, não foi unânime lá na Câmara a aprovação deste empréstimo. Votaram contra o empréstimo os vereadores Chico Caiano, do PTB, Dr. Jamal, do PSL, Jean Marques, do PV e William Gentil, do PTB. Votaram pela aprovação do empréstimo os vereadores Alex Chaves, PHS, Altamir dos Santos, PSD, Belino Bravin, PP, Carlos Mariucci, PT, Flávio Mantovani, Cidadania, Mário Verri, PT, Odair Fogueteiro, PHS, Onivaldo Barros, PHS, Professor Niero, PV e Sidney Teles, PSD.
Diniz, muito obrigado por essa conversa. Até o nosso próximo programa.
Até lá.
E você pode entrar em contato com o Diniz Neto. O assunto é política@cbnmaringá.com.br.